E agora, então, temos entrevista. Converso com a professora Joselba Bas, que vai estar participando aqui do nosso bate-papo. Boa tarde, professora. Muito obrigada por aceitar meu convite.
Boa tarde, Bruna. Boa tarde, equipe da Rádio Ipiranga. Boa tarde a todos os ouvintes. Quem agradece sou eu, né? Essa oportunidade de estar aqui divulgando o grupo, né? Falando um pouquinho do Outubro Rosa. Eu que agradeço.
Para começar a nossa conversa, poderia explicar um pouquinho para os nossos ouvintes a sua trajetória, né? Com o câncer de mama e também, claro, depois com o Grupo Gratos.
Então, eu desenvolvi o câncer de mama, né, em 2016. Confesso que não foi por questões de fazer exames no Outubro Rosa, mas por coincidência foi no mês de outubro.
Uhum.
Eu fazia já exames constantemente, né, sempre, e não tinha aparecido nada. E aí eu comecei a sentir um desconforto, uma dor, e fui consultar e descobri o câncer de mama.
Uhum.
Então, há 4 anos eu faço tratamento. E há vários tipos, né, de câncer de mama, porque quando você fala câncer de mama, às vezes as pessoas acham que o câncer é uma coisa só, é um tratamento só. E não, né, há vários tipos, vários subtipos, e de acordo com cada tipo e subtipo, é feito um tratamento, é seguido um protocolo de tratamento. Então, às vezes as pessoas até comentam, né, nossa, mas fulano teve câncer de mama e já fez cirurgia,
uhum.
Ou outra teve câncer de mama e fez só quimioterapia. Outra fez só a radioterapia, mas é conforme o tipo de câncer que desenvolveu. Eu passei por todos esses processos e passo ainda, né? Como eu desenvolvi um câncer metastático, que é um câncer que a metástase é quando você tem um câncer primário, desenvolve um câncer primário em um órgão,
uhum.
Né? Por exemplo, na mama, e células desse tumor mamário, elas vão percorrendo pela corrente sanguínea e se depositam em um outro órgão. Né? Então, se depositam as células do câncer no intestino, você não pode dizer que a pessoa desenvolveu um câncer de intestino. Ela tem o câncer de mama, mas que por metástase desenvolveu-se no intestino.
Entendi.
Então, eu desenvolvi um câncer metastático. E quando eu descobri na mama, foi muito rápido. Durante todo o processo de estadiamento do câncer, eu descobri que ele já tinha se alastrado para as duas mamas, para a axila, e estava na minha coluna cervical, na C3. E eu tive uma lesão na C3. E todo esse processo, eu tive que passar por quimioterapias de ataque, depois por cirurgia, por sessões de radioterapia, e eu continuo fazendo quimioterapias.
Uhum.
Né? Eu nunca parei, de 21 em 21 dias... eu fazia a aplicação pela veia. E agora, ultimamente, porque minhas veias já não aguentam mais, né? Muito tratamento, muito exame. Então, eu faço quimioterapia oral, né? Através de comprimidos. Mas todos os dias eu tenho que tomar uma dose elevada de comprimidos. Né? Isso faz com que eu tenha bastante reações.
Uhum.
Né? E passe mal, às vezes fique o dia todo indisposta, imunidade baixa, né? Tudo isso que é decorrente do tratamento. Mas estamos aí, né? Fazendo tratamento, se cuidando, e já há 4 anos.
Né? É literalmente uma luta, né, professora?
É uma luta diária.
E eu fiquei pensando, né, enquanto a senhora estava falando, que você entra em um outro mundo. A senhora, antes, né, de começar o programa, a gente estava conversando, uhum. E estava me explicando um pouquinho do tratamento e como é complexo e como, né, de paraquedas você cai nessa nova realidade, né?
Exatamente. Todas as pessoas que eu tenho conversado ultimamente, ontem ainda conversei com uma pessoa, todas as pessoas me dizem a mesma coisa, parece que tira o chão.
Uhum.
E realmente parece que tira o chão, porque o câncer ainda tem um estigma muito grande relacionado à morte.
Uhum.
Então, quando fala alguém está com câncer, essa pessoa já é associada à morte. Né? E nós sabemos que hoje em dia há muitos recursos. E realmente, quando você recebe a notícia, ela é impactante demais e ela mexe no teu universo inteiro, né? Na tua família, mexe no teu cotidiano, né? Porque em alguns casos você passa a viver em tratamento constante, né? Então você não pode ter compromissos, você não pode marcar compromissos, porque às vezes você não pode cumprir aqueles compromissos, muda muito, né, muda muito dentro da casa, dentro da família, né, os filhos amadurecem muito, porque... Sim. Eles passam a enxergar a vida de outra forma, né? Como a gente mesmo enxerga a vida de outra forma. E você aprende a valorizar tudo, né? Você aprende a valorizar o gosto de um alimento quando você está em processo quimioterápico, que você perde totalmente o paladar. Quando você recupera, você passa a valorizar o sabor dos alimentos. Você passa a valorizar uma água quando você consegue engolir, porque há dias que você não consegue nem engolir.
Uhum.
É, e há vários outros sintomas e várias outras reações e que teu mundo tem que, você tem que ir contornando, ressignificando, né? Mudando teus hábitos, mudando teus costumes. Você sabe, você foi minha aluna, que eu sempre usei salto, né?
Uhum.
Dava aula de salto o tempo inteiro. Eu não consigo mais usar salto, porque eu tenho dor nas articulações.
Uhum.
Né? Então, todo é consequência do tratamento.
E eu imagino que, acho que ressignificar, acho que é uma palavra que resume muito bem isso, né? Porque são tantas lições aí todo dia aprendidas, uhum. A questão da relação com os familiares, e eu vejo ainda, infelizmente, nessa questão do estigma, professora, as pessoas já olham com dó, né? Quando você
Exatamente.
Fala, sou tratamento de uhum. câncer, né? Como se ali você estivesse falando tua sentença de morte,
uhum,
né?
Uhum.
E não vamos falar no assunto, e fica aquele desconforto,
uhum.
né?
E infelizmente, ainda tem gente que diz aquela doença,
uhum,
né? Tem
não
até
consegue
medo.
Nem falar.
Uhum. Medo de falar. E esses dias eu ouvi uma pessoa falar assim, nossa, vem essa coisa do outubro rosa de volta, né? Que parece que as pessoas só morrem de câncer de mama e só tem câncer em outubro. Não, né? A gente sabe que não. Mas é um mês que a gente aproveita para todas essas oportunidades que você tem para fazer com que a sociedade abra um pouco, né? Essas concepções, deixa essas concepções de lado, né? Esse estigma de que câncer é uma sentença de morte,
uhum.
que quem está com câncer não tem mais jeito, né? Que está sentenciado. É toda uma questão assim, muito, muito única, muito particular de cada paciente. Então, a gente aproveita esse outubro rosa realmente para derrubar até os preconceitos.
Exatamente.
Né? Que há muito preconceito com o paciente oncológico. Há pessoas até que acreditam que o câncer pega, né, de uma pessoa para outra. E o câncer, na verdade, você desenvolve no teu organismo. Né? São células do teu corpo que têm um crescimento muito maior do que as células normais. Né? É uma disfunção do teu organismo que gera um câncer.
Uhum.
Né? E também associado a várias outras questões. Né? Hábitos de vida, obesidade... Enfim, hereditariedade, né? Tem muita coisa que influencia.
E é importante que a gente fale nisso nesse mês. E que bom, né? Que a mídia se volta para isso, que as pessoas se voltam. Porque tem muita mulher que literalmente não se toca, não conhece uhum, o próprio corpo, uhum. né, professora?
Exatamente. Houve um tempo que a mulher achava até que era pecado ela tocar no próprio corpo,
uhum.
né? E ela tinha vergonha. Muitas mulheres têm vergonha de ir no médico, né? Muitas mulheres ainda... Né, com todo o avanço que a gente tem aí, social, tecnológico, em tudo, né,
uhum.
as mulheres ainda têm muito preconceito, muita vergonha. E é importante, eu acho que é um mês assim, que a gente tem oportunidade de levar mais conhecimento a respeito da doença.
Sem né? dúvida.
De derrubar preconceitos, estigmas, levar conhecimentos, conscientizar mesmo, né, e fazer com que as mulheres se cuidem e se amem. Né, porque é, acima de tudo, uma questão de amor próprio.
Falando nessa questão do amor próprio, nós somos amigas nas redes sociais também,
uhum.
e eu sempre acompanho, né, essas fotos tão bonitas, tão sorridentes. Você acha que até a questão de como começou a se ver e se amar mudou a partir?
Sim, sim, muda muito, porque a vaidade, né, a gente não deixa de ser vaidosa,
uhum.
lógico, né, a mulher até tem que ser vaidosa, tem que se cuidar, todo mundo, eu acho que tem que ser.
Sem dúvida.
Né, pro próprio cuidado pessoal mesmo. Mas muda bastante, porque há uma época em que você não se gosta, né? Que você olha no espelho e diz, ai, não gosto do meu cabelo assim, não gosto da minha sobrancelha, ai, porque minha pele, porque podia estar melhor. E aí é um momento, durante todo esse tratamento, que você fica sem cabelo, que você fica sem cílio, que você fica sem sobrancelha, você fica sem unha, né? E aí, então, você se percebe de uma outra forma. Você dá valor. Nossa, como eu amava meu cabelo. Como eu amava o meu cílio, a minha sobrancelha. Né? Então, você começa a se enxergar realmente de outra forma. E é mais que isso, né? É mais que aparência física.
Uhum.
Você se descobre uma pessoa forte, uma pessoa capaz. Você descobre Deus no teu íntimo, né? Se encontra na fé para superar todos esses momentos que são muito difíceis, você encontra Deus no teu íntimo. Porque o câncer, ele é uma doença muito solitária. Uhum. Né? A hora que você recebe o diagnóstico, você já sabe, eu vou ter que enfrentar tudo isso. Ninguém vai poder passar isso por mim. Eu vou ter que passar. Vai doer em mim. Eu vou ter que passar por todas as reações. Eu vou ter vômito, né? Eu vou ter dores, vou passar por tudo isso. E então isso faz com que você descubra uma força interior. Uhum. Né? E essa força interior, com certeza, é Deus, é a fé em Deus.
Até eu fiquei lembrando de uma música do Leandro Borges que eu gosto, ele fala, né? Porque tem coisas na vida que sou só eu e Deus.
Uhum.
Porque por mais que tenha, né, seus familiares, uhum, seus amigos, é como você explicou, é você que vai passar por isso.
Exatamente. E naquele momento que você está ali isolada, como eu já tive que ficar isolada, né? Por causa da imunidade muito baixa. Era eu e Deus.
Uhum.
Eu conversando com Deus e fazendo uma entrega para Ele da minha vida, né? De tudo que já passou na minha vida e de tudo que eu ainda possa passar. É uma relação, você descobre assim, em todos, né, os momentos que você fica sozinha à noite, e que é a parte mais angustiante, eu acho, que é a noite, né, de todo esse processo, porque durante todo o dia você está se envolvendo, né, em atividades com as pessoas e conversando, e durante a noite, quando você deita, eu acho que todas as pessoas enfrentam um pouco isso, né, que vem os momentos de ansiedade, né, de preocupação com o dia seguinte, então todas essas preocupações com o tratamento, com os exames, à noite elas ficam bem mais intensas, né? E é nesse momento que a gente aproveita e faz esse encontro com Deus, né, na oração.
E infelizmente, imagino que nos momentos de altos e baixos, a gente acaba até às vezes se questionando, né, o que está acontecendo, e tem que ter uma maturidade na fé para passar por isso,
exatamente,
né?
Exatamente. Com certeza. A fé, a minha médica me disse no primeiro dia que ela me deu o diagnóstico, ela falou assim: nós vamos enfrentar juntos, mas você precisa de um tripé, que é a família, a medicina e Deus.
Nossa, que, né, bacana.
Então, esse tripé, se faltar uma dessas perninhas, você
cambaleia,
né? Uhum. Você já não aguenta. É a base de tudo. Você tem que confiar extremamente na medicina, né? E se entregar ao tratamento mesmo. E ter fé em Deus, inabalável. E a família como apoio para todos os momentos.
Falando desse apoio, como que o Grupo Gratos surgiu na sua vida?
O Grupo Gratos, nós tivemos eu já participava de um grupo de apoio em Ponta Grossa, porque Palmeira não tinha grupo de apoio. E eu encontrei lá, né, um grupo que me deu muito apoio, me senti muito, assim, tranquila. E aí nós tivemos aqui em Palmeira, por iniciativa da fotógrafa Bruna Pelinski, ela quis fazer uma sessão de fotos com algumas pacientes.
Uhum.
E aí, em parceria com a Kauma Maidel, que fez a maquiagem, com a Clinei, que fez os cabelos, né? Ela fez as fotos.
Uhum.
Então, eu e mais três pacientes, a Zilda, a Laurici e a Lucélia, nós fizemos umas fotos com a Bruna. E aí, nessa conversa desse dia todo que a gente ficou fazendo fotos, a gente falou nesse assunto, né? E se nós criarmos o grupo de apoio em Palmeira? E se nós fizermos? Porque é muito importante isso, porque a gente sentiu naquele dia, nós conversando uma com a outra, né? Conversando, rindo, brincando, quanto que aquele dia foi significativo.
Uhum.
E então, nós pensamos, vamos montar sim o grupo de apoio. Uhum. Né? Aí chamamos mais a Juliana e a Marinês, e começamos, né? E daí começamos em cinco e já fomos conseguindo, foi aparecendo mais pacientes e voluntárias, né? Que nós temos muitas voluntárias. E aí a gente começou a fazer os encontros.
Uhum.
E esses encontros aconteciam inicialmente semanalmente, mas como era, assim, difícil, mesmo pelos compromissos do tratamento, a gente começou a fazer de 15 em 15 dias.
Uhum.
Né? E agora, infelizmente, a gente teve que suspender por causa da pandemia, né? Porque todas ali, algumas estão em tratamento, né? Estão em grupo de risco, com imunidade baixa. Então, a gente não pode, né? Nem pode fazer aglomerações, então a gente não está fazendo um encontro presencial. Mas a gente continua com o grupo no Facebook, que as pessoas podem acompanhar. Inclusive, a gente coloca muitas dicas, muitos conhecimentos, compartilha, né? Muitos conhecimentos da CDM, da SBPM, do SPOM, né? Da Sociedade Brasileira de Mastologia, do SPOM ali de Ponta Grossa. Então, o que eles postam, a gente compartilha. Porque é informação segura, né, Bruna? A gente não pode compartilhar qualquer coisa.
Com certeza.
Então, as informações seguras, a gente certifica-se primeiro de que é uma informação verídica, né? E nós postamos no grupo para que as pessoas tenham conhecimento. E também temos o grupo de WhatsApp, que é um grupo que a gente se fortalece muito na fé, né? Na união. Ontem, não sei se você já viu, que já está circulando na rede social, né? Eu fiz montei um videozinho das pacientes, Sim. homenageando as pacientes. E vamos fazer mais um, que logo vai aparecer aí. E, então, e a gente tem essa troca, né? É uma troca muito boa.
É um
hoje,
apoio diferente,
apoio diferente. Hoje tem uma paciente passando por cirurgia, né? E a gente já fez nossa corrente de orações, né? Está fazendo corrente de orações no grupo. Então, e mesmo assim, dicas, né, companhia, às vezes alguém precisa, né, alguém indo, teve um dia que a gente foi em comboio com uma das meninas, porque ela tinha que ir na NSS, a gente foi todo mundo junto passar pela perícia, né,
Sim.
uma turminha lá, encheu a sala, mas é aquele apoio, né, que na hora que ela está nervosa, ali, insegura, tem a outra do lado para ajudar, né, para segurar na mão, para dar um abraço. Isso é muito importante.
Eu imagino, né, cada doença é uma fase, mas são pessoas que, de certa forma, estão passando pela mesma coisa, né? Até mesma
exatamente.
Dor, os altos e baixos, né?
Apesar de serem diagnósticos, doenças diferentes, né? Como eu disse para você, nos tipos e subtipos, todas estão passando ali por um processo, né, de transformação, de mudança, de insegurança, de medo, porque nós somos humanas, nós temos
Sim.
medo, né? Não vamos dizer que a gente não tem medo. E não é porque eu estou aqui falando que eu digo assim, não, eu superei tudo e eu sou a super mulher porque eu, né, estou lutando contra o câncer. Não, todas nós temos fraqueza, todas nós temos muito medo. E uma se apoia na outra. E se não fosse o grupo, se não fosse as meninas sempre apoiando, eu não sei, né? Talvez até eu tivesse já sucumbido a tudo isso que eu tenho passado também.
É legal a senhora falar isso, porque eu vejo assim muito as mulheres que passam por isso, que são sim guerreiras, são sim fortes, mas tirar esse estigma de Mulher Maravilha também, porque não tem que estar bem todo dia,
não tem
que aguentar tudo e estar maravilhosa, e tem o direito de desabar, né, professora?
Tem o direito e deve, né,
sim.
Bruna? Deve, porque se você fica guardando tudo sozinha, é muito difícil.
Uhum.
Sozinha é tudo muito difícil.
Sem
né?
dúvida.
Nós temos que parar com essa ideia de que eu consigo tudo sozinha, eu faço tudo sozinho. A gente precisa dos outros, um precisa do outro, né? E nós precisamos formar uma rede sempre muito humana, de muita fé.
E falando nessa rede, fiquei sabendo que o Grupo Grátis está organizando aí, vai deixar a cidade mais rosa, mais bonita, é, professora?
Vamos no dia 17. É bom você perguntar, porque a gente sabe que agora é época de política também, né? De repente começa uma movimentação, um barulho ali, é
que
política.
Que partido que é esse?
Não é, né? Nossa luta é pela vida.
Perfeito.
Pela vida e pela conscientização. Como nós não estamos podendo fazer eventos, porque você sabe que ano passado a gente teve eventos todos os dias, né?
Agenda cheia.
E agora, como a gente não pode fazer nenhum evento assim... as meninas mesmo sentiram falta. Nossa, nós não vamos fazer nada para marcar o mês de outubro rosa. Não, nós vamos fazer sim. Né? Nós vamos fazer uma carreata. Não é nem do outubro rosa, né? É do amor rosa. Nós vamos fazer a carreata.
Que bonito.
Então, nós estamos convidando todas as pessoas para participarem dessa carreata. Não precisa ser do Grupo Grátis. Tanto que eu estou tomando a liberdade de convidar o comércio, as empresas, agremiações, grupos, né, para que participem com a gente. E podem até colocar no carro lá, né? Como eu dei o exemplo para você, Ipiranga, na carreata do Amor Rosa. Né? Então, a gente está convidando todas as farmácias, supermercado, todo mundo que quiser participar né, nesse dia com a gente. É bem simples, né? Uhum. É só enfeitar o carro de rosa. E a gente está formando também um grupo de bike,
ah,
né?
Que
de
legal.
Mulheres, de homens, também não precisa ser só mulheres, uhum. né? Então, formando também um grupo de bikes, né? Porque é tão bonito isso, e a gente sabe que também a atividade física é muito importante na prevenção. Então, é outro estímulo, uhum. né? Vamos praticar atividades físicas. Então, é só enfeitar a bike, o carro, né? E participar com a gente dessa carreata que vai ser no dia 17, que é um sábado já para todo mundo poder participar.
Maravilha.
A gente vai sair aqui da Praça da Matriz às 14 horas.
Uhum.
E todos estão convidados. Todas as pessoas que quiserem acompanhar estão convidadas.
Reforçando, homem, mulher, criança,
todos,
adulto.
Todos, uhum, porque é com segurança, né, Bruna?
Uhum.
Dentro dos carros, o pessoal que vai nas bikes vai de máscara. Então é com toda a segurança, não tem nenhum risco para ninguém.
Professora, para finalizar a nossa entrevista, chegou uma pergunta aqui de um ouvinte, perguntando, né, se o Grupo Gratos está atendendo. Na verdade, os encontros, eles estão acontecendo pelas redes sociais, né?
Sim, pelas redes sociais. Há um telefone no Facebook, que é o meu telefone, né? Que a pessoa pode entrar em contato. Né? A gente adiciona no grupo do WhatsApp e a gente pode, assim, ajudar, né? Na forma que a gente esteja liberado
uhum.
para ajudar, né, Bruna?
Sim.
A gente, esses dias, nós fizemos campanha para comprar suplemento para uma das pacientes que estava precisando. Então, a gente vai se comunicando pelo WhatsApp e vai tentando se ajudar pelo WhatsApp. E se houver alguma outra coisa que a gente possa fazer, né, uma visita segura, assim, que as pessoas possam até receber, porque a gente também fica incomodado de ir fazer uma visita,
uhum.
né? Porque a pessoa que está doente também, ela tem todas as restrições dela. Mas a pessoa que quiser, ela pode entrar lá, tem o número do meu WhatsApp, e manda uma mensagem para mim e a gente conversa e vê, né, de que forma a gente pode ajudar.
Então, só buscar lá no Facebook Grupo Gratos, né? Também pode entrar no Facebook da professora Joselba, mandar uma mensagem lá, que ela vai estar explicando direitinho como que pode estar buscando qualquer tipo de ajuda, auxílio. Professora, muito obrigada pela entrevista. Ultrapassamos no horário, desculpa, Igor, mas é porque a entrevista, a conversa estava muito gostosa. Obrigada mesmo.
Eu que agradeço, Bruna, pela oportunidade, pelo carinho que vocês sempre nos recebem.
E vamos
muito
continuar
obrigada.
Divulgando a carreata rosa aí, e movimentar a cidade.
Isso, vamos deixar a cidade rosa, né? E é importante salientar isso. Não é só o câncer de mama,
uhum.
né, Bruna? É o câncer de colo de útero, é o câncer de próstata. Embora não se dê muita, não se divulgue tanto assim, né? Mas por tudo, né?
É a saúde,
É a saúde. É uma carreata, sim, por isso que eu já disse. É a carreata do amor, né?
Perfeito.
Amor rosa. Amor azul, amor...
Qualquer cor que seja,
isso,
é do amor.
Amor, né, por nós mesmos, né? Porque quem se ama se cuida.
Perfeito. Professora, muito obrigada.
Obrigada, eu. São